You're with SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Hoje eu vou abrir o boletim e não vou falar de futebol logo de cara, não, porque a gente teve três conquistas muito legais nesta semana, duas envolvendo mulheres que dão uma saúde para o esporte brasileiro muito legal. A primeira delas é a Ana Marcela Cunha. Ela é nadadora, ela é maratonista aquática e é, desde a última terça-feira, a maior medalhista de maratona aquática em campeonatos mundiais. Nadando em Gwangju, na Coreia do Sul, na terça ela venceu a prova dos 5 quilômetros, completando na terça 10 pódios na competição e, na madrugada desta sexta-feira que passou, a Ana Marcela disparou no fim da prova e conquistou pela quarta vez o título mundial dos 25 quilômetros. Foram mais de 5 horas de prova. Ela pegou o segundo ouro, o primeiro já tinha sido dos 5 mil, agora o dos 25 quilômetros e a sua 11ª medalha na carreira. Ela é um fenômeno, velho. Ela ainda falta uma medalha olímpica, mas é fenômeno, não é coisa fácil. Ela fez em 5 horas, 8 minutos e 3 segundos. No finalzinho da prova lá na Coreia do Sul, ela meteu um sprint, deixou para trás a alemã Finia Wuhan e a francesa Lara Grandjean, que ficou com o bronze. Agora, é sempre importante assim lembrar que ainda tem, ela tem de águas abertas, que já não existe mais, também tem 6 medalhas. Ela é danada. Agora, a Ana Marcela se prepara para os Jogos Pan-Americanos, que vão começar agora na outra semana no Peru, em Lima, no Peru, e já garantiu a vaga, já vai disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos ver se dessa vez ela fatura. Até hoje o Brasil tem uma medalha de bronze na maratona feminina com a Poliana Okamoto, no Rio de Janeiro. E a Ana, que ficou em quarto nessa prova na Olimpíada, agora quer mais. E está muito boa, está em muito boa forma. Grande esperança. Outra mulher, grande conquista, a brasileira Nathalie Mühlhausen. Ela tem 33 anos de idade, na verdade nasceu em Milão, na Itália, tem cidadania brasileira, porque pelo lado materno ela é filha de uma ítalo-brasileira, a mãe dela tem a família dela toda no Rio de Janeiro, inclusive ligada a uma rede de restaurantes, e antes de ser esgrimista pelo Brasil, ela já tinha conquistado 3 medalhas em mundiais atuando pela Itália. Ouro em 2009, bronze em 2011, essas duas por equipes, e bronze em 2010 no individual. Pelo Brasil, e que ela defende somente a partir de 2014, já se preparando para os Jogos Olímpicos de 2016, né, ela conseguiu seu primeiro ouro individual em Budapeste. Mas mais do que o ouro da Nathalie pessoalmente, é a primeira medalha em mundial da esgrima brasileira, feminina ou masculina. Ela, nessa quinta-feira, venceu a chinesa Sheng Lin na decisão da competição individual de espada no mundial que está sendo disputado em Budapeste, na Hungria. Foi equilibrada a final, foi decidida no tempo extra por 13 toques a 12 para a Nathalie, que está toda feliz, diz que batalhou pensando muito em dar esse título e conseguir uma medalha para o Brasil, agora que é de ouro, então está mais feliz ainda. Por quê? Porque ela acredita que, com isso, ela pode ajudar a dar um incentivo num esporte que no Brasil é muito pouco praticado, é considerado esporte de elite, é caro, na verdade, mas ela acha que é um esporte que dá para desenvolver, dá para crescer muito no Brasil. Então, lá vem ela. Ela atuando, né, como esgrimista brasileira, foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, quer, e já disse que quer, a medalha de ouro no Pan-Americano de Lima, no Peru, como eu disse, vai começar agora dia 26 de julho, e as provas de esgrima vão de 5 a 10 de agosto. Ela está em Paris, onde ela mora, ela está ainda em Budapeste, mas vai voltar para Paris para treinar, volta no dia 3 de agosto, se apresenta lá em Lima, onde ela começa a competição, que a competição de esgrima vai ser de 5 a 10 de agosto. Agora, a Nathalie tem uma história e tanto. Ela é formada em filosofia, ela é modelo fotográfica, ela é esgrimista, no aniversário, e é também organizadora de eventos. A festa de 100 anos da Federação Internacional de Esgrima, que foi organizada e que se passou em Paris, na capital francesa, foi ela que organizou, a pedido da federação, foi um sucesso danado, todo mundo adorou, e é onde ela deve ganhar a vida dela daqui para frente, como organizadora de grandes eventos. A Ana Marcela e a Nathalie, duas mulheres entrando no mapa do esporte olímpico brasileiro e de entrando com muita, muita qualidade. No surf, nessa sexta-feira, em Jeffreys Bay, lá na África do Sul, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira fizeram a final totalmente brasileira, a primeira decisão em etapa de mundial de surf 100% brasileira. E o Gabriel Medina ganhou, foi o primeiro título dele lá na África do Sul, marcou 19,50 no total de 20 pontos, contra 16,77 do Ítalo, e ficou com o primeiro lugar. Com os resultados dessa sexta-feira, de 11, e aliás, desta etapa, que é a sexta, quase é mais da metade, porque são 11 etapas nessa temporada, mas depois desse resultado em Jeffreys Bay, o Felipe Toledo, que caiu na semifinal, passou para o segundo lugar do ranking mundial e está atrás apenas do americano Chloe Andino. O Chloe Andino tem 33.845 pontos, Felipe Toledo tem 33.280 pontos. O John Flores, do Havaí, que era o líder, mas que rompeu um ligamento e está fora da temporada, ocupa o terceiro lugar, mas na teoria é o Ítalo Ferreira que está em terceiro. O Gabriel Medina, com a vitória, subiu para o sétimo lugar, com 26.895, e agora vai para uma praia em que ele se dá muito bem, porque a sétima etapa vai ser em Tihupu, no Tahiti, agora, 21 de agosto, quer dizer, no outro, a 1º de setembro. Enquanto isso, você vai ver muito o Medina aqui pelo Brasil, ele circula, passeia, deve ir a Paris conversar um pouquinho com o Neymar, que está lá tentando se ajeitar, procurando o clube na Europa, e o Medina muito bem, voltando a ganhar no circuito mundial de surf, ele que foi campeão mundial no ano passado. O futebol nos campeonatos mata-mata voltou com tudo. Nesse meio de semana nós tivemos a definição dos semifinalistas da Copa do Brasil. Nas quartas de final, o Grêmio eliminou o Bahia, empatou 1-1 no primeiro jogo e venceu nessa quarta-feira na Bahia, o time do Bahia, por 1-0, e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que em casa empatou em 1-1 e arrancou um empate no Maracanã contra o Flamengo em 1-1 também. Depois da decisão por pênaltis, o Atlético ganhou por 3-1 e tirou a máquina do Flamengo, o time muito caro do Flamengo, tirou da competição. Uma semifinal será entre Grêmio e Atlético Paranaense. A outra semifinal terá outro time gaúcho, no Internacional de Porto Alegre, que eliminou o Palmeiras, grande favorito. Palmeiras ganhou o primeiro jogo em São Paulo 1-0, perdeu nesta quarta-feira em Porto Alegre por 1-0, um jogo confuso, o juiz, usando video assistant referee, anulou um gol do Internacional no final do jogo, um gol de cabeça, arrumou uma falta que ninguém viu, nem no VAR, sabe-se lá como é que foi isso, mas no fim o Internacional ganhou do Palmeiras por 5-4 nos pênaltis e vai encarar o Cruzeiro, o último campeão, que eliminou o seu grande inimigo em Minas Gerais, o Atlético Mineiro. Venceu por 3-0 o primeiro jogo, perdeu o segundo por 2-0, passou com a vaga na mão. Acontece que alguns desses times estão envolvidos, ou vários times, né, estão envolvidos também na Libertadores da América. Então, nesse meio de semana, na terça-feira, o Cruzeiro vai enfrentar o River Plate na Argentina, pelas quartas e pelas oitavas de final. O América, o Atlético Paranaense, encara o Boca Juniors da Argentina, né, também aí na quarta-feira. Na terça, o Palmeiras vai jogar contra o Godoy Cruz da Argentina, Argentina. Na quarta, o Flamengo encara o Emelec lá no Equador. Na quarta também, o Internacional de Porto Alegre, que jogou um Grenal nesse sábado, vai até o Uruguai enfrentar o Nacional do Uruguai. E na quinta-feira, o último time envolvido, que também está nas semifinais da Copa do Brasil, mas está também nas oitavas de final da Libertadores, é o Grêmio, que vai enfrentar o Libertad do Paraguai. Joga em casa. E aí ver como é que vamos ver como é que vai sair aí esses times brasileiros todos. São seis times brasileiros nas oitavas de final da Libertadores, sendo que desses seis times nós temos Cruzeiro, Atlético Paranaense, Internacional e Grêmio, os quatro que vão disputar ainda as semifinais da Copa do Brasil. Tem também a Sul-Americana, torneio que equivale à Copa dos, à Liga Europa, lá na Europa. O Atlético Mineiro e Botafogo do Rio começam a disputa pelas oitavas de final, jogando entre eles. O Fluminense vai ao Uruguai encarar o time do Peñarol na terça-feira, e na quinta-feira o Corinthians vai receber o Wanderers do Uruguai. Futebol e muita atratividade aqui no Brasil e também na América do Sul. Eram essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.